Vamos falar de educação. Apesar das inúmeras dificuldades no ensino básico brasileiro, existem diversas escolas públicas e privadas, laicas e confessionais, de boa qualidade, bem como excelentes iniciativas no campo da educação não formal, em que boas experiências ocorrem. E para tratar da importância desses exemplos, o grupo de estudos Educação Básica Pública Brasileira realiza o seminário Escolas e Experiências, o que se pode admirar apesar de tudo. Acontece na semana que vem, dia 12, segunda-feira, a partir das 9 da manhã, no auditório do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. E a gente vai adiantar aqui alguns dos temas que serão discutidos. Eu converso com a socióloga, diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, vai participar do evento do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Professora Helena Singer, como vai? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia, obrigada por me convidar para participar.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção para falar, e é sempre muito bom reconhecer os avanços que vão acontecendo na educação, né? Há experiências positivas que estão dando certo, porque esses exemplos, acredito, que incentivam outros, servem de modelo para a experiência. Então, onde é que exatamente essas coisas vêm dando certo? Quais são as ações bem-sucedidas, de boa qualidade, não é? E que estão trazendo resultados?
Olha, o Brasil tem muitas experiências com bons resultados, né? E com principal interesse para a gente em escolas públicas. Em geral, essas experiências são resultado de uma articulação forte da própria equipe escolar, da liderança da direção escolar e de um vínculo forte da escola com a comunidade. O que a gente vai procurar abordar nesse seminário é o que as políticas públicas podem fazer para que isso saia dessa estágio atual, que é de experiências isoladas, baseadas na força de vontade de equipes, para que isso se torne a regra nas escolas públicas brasileiras, né? Então, a ideia é um pouco pensar assim, quais são as barreiras que essas escolas enfrentam no desenvolvimento do seu projeto pedagógico e o que facilita para a gente poder pensar como que isso poderia se multiplicar. Não é multiplicar modelos iguais que escolas com bons resultados, com perspectivas inovadoras estejam copiadas. Mas como é que as políticas públicas favorecem que as equipes escolares inventem, criem novas possibilidades garantam o que todo mundo quer que se garanta, que é a aprendizagem, né?
Sem dúvida. Agora, onde é que exatamente começa esse processo? É na criação de novos conceitos, metodologias, ou acontece ali no aluno? Quer dizer, a percepção do professor, do educador, percebe no aluno aquela criatividade, aquele interesse, é ele então que está indicando essa direção? Onde é que exatamente tem início esse processo?
Olha, em geral, assim, sem dúvida que a relação do professor com o estudante é o que mobiliza o professor, o bom professor, para criar novas possibilidades e buscar despertar no estudante, acompanhar no estudante o que ele já traz de interesse, de talento, de vontade de aprender. Agora, os processos de transformação escolar no sentido da sua qualificação, da inovação, em geral, eles acontecem quando os professores começam a trabalhar em equipe. Eles trabalham coletivamente, eles percebem que eles fazem parte de uma equipe. A forma como as escolas são estruturadas no Brasil hoje, em boa parte do mundo, deixa o professor muito isolado, né? O professor em sala de aula com seus estudantes. Isso é muito diverso de muitos outros ambientes de trabalho, né? Em geral, nos ambientes de trabalho, as pessoas trabalham em equipe. E quando isso acontece na escola, o professor se sente parte de uma equipe, todos os professores percebem que eles estão juntos e que eles podem desenhar um projeto juntos para que aquela escola se qualifique e ofereça a melhor qualidade de educação possível para os estudantes. Esse é o começo do processo que vai dar certo, né? Que a gente tem percebido que leva ao caminho do sucesso nesse sentido da qualidade da aprendizagem.
Agora, isso independe de ser uma escola pública ou privada? Depende do perfil desses alunos. Quais são, então, as condicionantes? Que a gente diz, ah, na escola privada é muito fácil dar certo, por isso, por aquilo. Na escola pública isso é praticamente impossível de acontecer. E a gente sabe que não, que os bons exemplos estão nas escolas públicas e nas escolas privadas. Então, que fatores são esses que, independentemente das dificuldades ou das facilidades, que fatores são esses que influenciam nesses bons processos, nessas boas iniciativas?
Você tem toda a razão. Isso acontece em escolas públicas e acontece em escolas privadas. Então, não depende disso. Interessante também observar que acontece em contextos rurais, urbanos, indígenas. Acontece para todos os níveis de ensino, da educação infantil, ensino médio, né? Então, o processo, né, que leva a esse caminho de sucesso é, como eu disse, começa com a equipe se reconhecendo como equipe e logo em seguida envolvendo a comunidade, envolvendo os próprios estudantes, envolvendo os pais, as famílias e o contexto social em que a escola está. Quer dizer, a partir do momento que a equipe se reconhece, a gente faz parte de um grupo, de uma determinada escola, num determinado lugar. E o que a gente vai desenhar para cá é específico para cá. A gente está nesse lugar, nesse contexto, com essa realidade. Uhum. Esses são os nossos alunos. Então, o que a gente precisa, no que a gente precisa transformar essa escola para atender as necessidades desses alunos, para buscar o melhor possível para esses alunos, para essa comunidade, né? Então, cada uma das escolas inovadoras, criativas, que tem bons resultados, elas são muito diferentes, porque elas precisam ser diferentes para atender as necessidades específicas de contextos sociais e culturais muito diversos, que essa é a maior riqueza que o país tem, né? Que o Brasil tem uma diversidade cultural imensa. Então, a gente tem muitas possibilidades, muitos excelentes exemplos que podem não só inspirar outras escolas em contextos similares aqui no país, como inclusive de outros países, né? Escolas que estão sendo reconhecidas como inovadoras, criativas, têm recebido visitantes de universidades, de educadores de outros países, têm sido mostradas em filmes, em livros, porque realmente são muito originais e mostram que é possível fazer com os professores que temos, com os alunos que temos, nos contextos mais diversos. Né?
O que a senhora está dizendo é, o que você está dizendo, senhora? Não, né? O que você está dizendo é que as diretrizes são comuns. Há uma diretriz para toda a escola pública básica, mas os modelos são particulares. Quer dizer, modelo adaptado à necessidade daquele grupo, daquela situação, daquele grupo socioeconômico, enfim, com aquela realidade. Agora, quer ver um complicador nisso tudo? Não sei se você concorda com isso. São essas avaliações. As avaliações, muitas vezes, os resultados das avaliações, divulgação desses resultados, eles facilitam, eles complicam, eles ajudam, eles mostram onde é que está o problema, onde é que tem que avançar. Eu queria que você falasse um pouco sobre os resultados. Então, como é que os resultados influenciam nessas ações positivas?
É polêmico isso, né? As avaliações, elas são muito limitadas, porque elas têm como premissa que pode ser aplicado universalmente em todas as escolas do país, o que é comum e o que é o mínimo garantido, que se deve garantir, né? Então, toda essa base, ela é muito homogeneizadora e ela é muito limitada. O que ela é capaz de medir é alguma coisa muito pequena dentro de todo o processo educativo, né? Explicitamente aqui, quando a gente está falando da Prova Brasil, que compõe o IDEB, é apenas exame, teste, em algumas séries de português e matemática. A escola tem uma tarefa imensamente maior do que essa, e, inclusive, o português e a matemática, o domínio da língua, o domínio das operações, é muito mais do que responder prova teste, né? E não é verdade que o que é capaz de responder a prova teste é o mínimo, né? Que todo mundo devia ter. Não, é alguma coisa pouco significativa e pouco relevante. O que é mais significativo e mais relevante é o domínio da língua, a criatividade na produção literária, a capacidade de lidar com os diferentes contextos de leitura, de produção de leitura e escrita, né? o uso efetivo e criativo da língua e da matemática. Assim. Então, esses exames, eles vieram para orientar os gestores públicos, para que eles pudessem ver dentro de um universo de toda a sua rede aonde tem maiores dificuldades, maiores problemas, aonde eles deveriam privilegiar a ação. Mas elas não são usadas assim, né? São usadas para publicar rankings, para colocar expectativas muito baixas para o povo brasileiro. Né? Ah, a gente vai atingir a nota 4,5 em 10 anos sobre 10. Né? Isso é uma expectativa muito baixa de educação. Isso reduz a nossa própria visão sobre o nosso potencial. Né? E não diz sobre a qualidade da educação, diz sobre efetivamente a capacidade dos alunos passarem determinados testes e atenderem outros critérios. Então, a gente precisa fazer um debate muito mais amplo, muito mais consistente sobre o que é a qualidade da educação, como que a gente deve avaliar a qualidade das nossas escolas, a qualidade da nossa rede, para efetivamente produzir um projeto que leve à qualificação, que leve a melhorias que o país precisa.
Tudo isso que a gente está falando parece muito teórico, mas tem uma vivência prática muito grande. Eu queria que a gente desse pelo menos um exemplo de uma escola que vem implementando isso. A gente falou, tem na área rural, tem no setor privado, tem no ensino público. Acho que o ensino público é importante a gente destacar um bom exemplo. Tem uma escola aqui no bairro do Butantã, que é reconhecida inclusive pelo Ministério da Educação, a desembargadora Maureen Lima. É um exemplo de inovação e criatividade na educação básica e há muitos outros exemplos. A gente pode citar mais alguns, só para a pessoa dizer, olha, nós estamos falando de uma coisa real, está acontecendo agora, está acontecendo, está trazendo bons resultados, isso é possível fazer.
Esse seminário justamente vai poder trazer, aí o objetivo é trazer exemplos muito concretos, né? Para citar aqui algum desses que vai ser refletido nesse seminário, a gente vai ter a presença da secretária municipal de educação de Manaus, a professora Kátia Chaikat, e lá em Manaus eles estão fazendo um processo muito interessante, que é por adesão. A secretária convidou todos os diretores e diretoras das escolas municipais a inovarem, a pensarem, se quisessem, buscar novos caminhos para qualificar a aprendizagem dos estudantes. E eu não sei dizer agora como que está atualmente, mas eu acho que na primeira vez que ela fez esse chamado, 5 escolas aderiram e falaram, não, a gente vai fazer, né? E ela, isso faz 2-3 anos, e vem mostrando uma capacidade muito grande de se reinventar, de reorganizar a aprendizagem, isso quer dizer, reorganizar os espaços e os horários escolares para que os professores possam trabalhar em equipe, né? Rompendo com esse isolamento de um professor na sala de aula com 30 alunos durante um período curto, 50 minutos. Então, estão organizando a aprendizagem de forma diferente e possibilitando assim, a maior troca entre os próprios estudantes e os professores com um novo papel de guia, de orientação, de tutoria, né, dos estudantes. E também na gestão da escola, né, estão organizando assembleias escolares, em que os estudantes podem debater e formular as regras de convivência na escola e depois se responsabilizar para que essas regras sejam implementadas. Não fica a cargo da direção garantir que as regras sejam respeitadas, porque também não é a cargo da direção formular regras para toda a escola, mas todos compartilham juntos. E nesse processo, boa parte da tarefa educativa, né, que nós adultos temos em relação às novas gerações, é educar para a convivência, educar para o respeito, a diversidade, a empatia, a colaboração. Isso se dá nesses momentos, né, momentos em que os estudantes assumem a sua responsabilidade e reconhecem que a escola é um bem comum. É um bem deles, é um bem de todos, pelos quais eles devem se responsabilizar também. Então, estou dando esse exemplo, porque a professora secretária de
Claro.
Secretaria, e é de Manaus, né? É uma cidade no norte do país, né? A escola Morinina, que você citou, ela é incrível, está aqui na cidade de São Paulo, a gente conhece, ela é bastante conhecida e tal, mas a gente está também interessado em mostrar, trazer exemplos de outros lugares do país, para mostrar como isso é possível.
No país todo, né?
né? Desde que tenha vontade política. Né?
As realidades são muito diferentes, muito distintas. O Brasil é muito grande e a gente é interessante colher experiências em todo o país. Olha, todo mundo está convidado a participar, não é, professor? Vamos fazer o convite, porque é na segunda-feira, a partir das 9h, no auditório do IEA, antiga sala do Conselho Universitário, estava tudo reformado, é um trecho novo, inclusive, do Instituto de Estudos Avançados. Bem bacana as instalações, todo mundo pode participar, tem que fazer inscrição prévia. Vai lá no site do iea.usp.br, está em destaque o evento que acontece na segunda-feira. Faz a inscrição prévia, né, porque tem uma capacidade, obviamente, auditório, e todo mundo pode participar. Todo mundo interessado em educação, e tinha que ser todo mundo, porque é o assunto do futuro, é o futuro do Brasil. Não adianta a gente querer fazer nada de bacana se não estruturar a educação. Educação é porta para praticamente tudo, e tem também a transmissão ao vivo, sempre pelo iea.usp.br/ao vivo, né? As pessoas também que não puderem estar presencialmente ali podem acompanhar pela internet. Todo mundo que estiver interessado.
É isso aí. Todo mundo que estiver interessado pode participar, está convidadíssimo a participar virtualmente ou presencialmente.
Exatamente. E eu conversei com Helena Singer, socióloga, diretora da Associação Cidade Escola Aprendiz e pesquisadora do Núcleo de Estudos aqui da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela participação. Excelente evento.
Muito obrigada.